encontra aí uma fórmula do Iago voltar a fazer os seus gols, né?
Agora, você colocou agora há pouco no ar, Fiori, a repercussão nacional da vinda do Micali para Londrina, quer dizer, e ela é mil vezes melhor do que a repercussão na cidade, por parte dos torcedores do Londrina.
Sim, sim, claro.
Principalmente que é. Porque o Micali é o dono da inédita medalha olímpica, sim, do claro. Futebol, né?
É verdade, não, ele chega com a medalha de ouro no peito, né? Então, nós já tivemos 4 jogadores que participaram da seleção brasileira principal, né? Todos eles revelados pelo Londrina. E agora chega o nosso Micali aí, campeão, pela primeira vez um campeão olímpico aqui, e vai treinar o Tubarão.
Não, sabe que tem um detalhe do Micali? Eu até, até me preocupo, sinceramente, né, com a relação do Micali com Londrina, tendo como muleta essa questão da medalha de ouro, né? Porque isso foi há 10 anos, sim, foi um grande feito, tá lá pra história, né? Até achei estranho o Londrina colocar agora nas suas redes sociais, né? Foto do Micali com o Neymar, com jogadores da seleção brasileira. Gente, relação Micali e seleção brasileira foi uma relação há 10 anos.
Mas e daí nada paga isso, o Brasil foi campeão, Reinaldo.
Só complementando, deixa eu complementar. É? Só complementando. Historicamente, maravilhoso. Foi uma conquista excepcional para o futebol do Brasil, porque foi uma medalha inédita. Mas isso foi há 10 anos. Ponto. A gente tem que aplaudir o feito. Agora, o que representa, na minha opinião, sem ouvir o Londrina e sem ouvir o técnico, que ainda não deu entrevista, o que representa a figura profissional do Rogério Micali para a SAF do Londrina Esporte Clube? É justamente o perfil que o Mateuzinho citou agora aqui. Um treinador que respeita a metodologia de trabalho, metodologia de treinos. Conversei ontem com o Manu Lemos. O Manu conhece muito bem o mercado e o Manu me passou até informações de assistentes técnicos do Micali. E todos os assistentes técnicos do Micali elogiam a metodologia de trabalho, respeito ao tipo de treino, ao encaixe de treinos ao longo da semana, respeito ao trabalho do professor de educação física, ao fisiologista. Então, tudo isso, esse perfil, ele se encaixa no desejo do que é o projeto hoje da SAF. Ah, vai dar certo? Aí é só o tempo que vai nos responder.
Uma pergunta eu faço, Camarguinho, será que o elenco que tem aí, limitado do Londrina, vai conseguir entender toda essa gama de conhecimento que traz o Micali para entregar para o Londrina? Porque a gente até outro dia abordou aqui um assunto da questão do treinador do Corinthians, né? Que ele tem essa capacidade. É o Diniz, exato. Que ele tem toda essa capacidade intelectual para uma partida de futebol, uma leitura que trouxe um novo modelo de se jogar aqui no Brasil. Só que tem jogador que não gosta dele, pô. Porque não consegue entender o que ele está passando. Aí resta saber se ele vai conseguir incutir isso na cabeça e extrair desse elenco do Londrina.
É realmente o tempo que vai dizer. E eu também, nesse ponto do Ouro Olímpico, eu acho. É importantíssimo, histórico, mas além de ter ficado há 10 anos, tem alguns pontos, né? Primeiro, aquele time era um foguete, tá, gente? Aquele time era uma enormidade, né? Além, não tinha só o Neymar, Renato Augusto, o Everton tava brilhando no Atlético, era um time maço, assim, tinha o Luan, que foi rei da América um ano depois, sim, no Grêmio, então, o Gabriel Jesus, o Gabigol,
e olha que esse time. Tite por trás.
Exatamente.
Na verdade, eu acho que o Tito foi meio aproveito da situação ali. Acho que ele pegou uma carona, pai. Eu sou o Tito, um baita aproveitador. Eu acho que todo o mérito, com todo o respeito que eu tenho ao meu mestre Fiori Luiz, mas eu acho que o Tito, ele quis aparecer mais que o Rogério. O grande técnico daquela conquista, já que nós estamos voltando, nós estamos há 10 anos aqui pensando lá no Ouro Olímpico, foi o Micali. Você entendeu?
Que o Tite nunca falou nada sobre isso, né?
Muita gente vai pensar diferente, não, mas...
Acho que o Tite nunca falou nada sobre isso, é mais uma suposição, porque o time, aquele time começa empatando com o Iraque, tá, gente? Não esqueçam, tá? Mas enfim, esqueçam isso.
Que o Tite fez uma visita, eu acho, o Tite era o técnico da seleção principal.
Assumiu há 2 meses.
Tinha assumido recentemente. Ele tinha que entender quais os jogadores que poderiam ser aproveitados por ele mesmo, na sequência do trabalho. Gente, essa transição, ela tem que acontecer. Aliás, essa integração, obrigatoriamente, ela tem que acontecer. Mas sabe o que acontece? Se o Brasil não tivesse conquistado a medalha de ouro, a história que estaria rolando até hoje, também o Tite foi lá, né? Estragou o trabalho
frio,
do Mikami.
Frio, mas é. Além disso, então, o que eu me preocupo na questão de ficar batendo na tecla do Ouro Olímpico é, a gente vai bater na tecla dos trabalhos do Mikami na Série A e Série B? A gente vai falar que o Mikami tem uma vitória em 18 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro? Ele tem 4 vitórias em 40 jogos de Série A? Então, assim, a gente não...
Que são mais recentes.
Exato,
que o Ouro Olímpico.
Exato, que são mais recentes. Então, eu acho que o importante é dar tempo para trabalhar e tentar entender como vai ser o trabalho. Porque se a gente bater em um lado, a gente tem que bater no outro. Conquistou o ouro, mas não conseguiu trabalhar em pontos corridos. Não tem nada do Mikami em pontos corridos. Então, a gente tem que esperar ver o que vai ser o Rogério Mikami no Londrina.
Mas agora, tem que separar isso. Eu não sou nem um imbecil, nem um beócio para achar que ele vai chegar, sentar no banco com a medalha no peito e vai transformar o Londrina. Eu estou preocupado com ele em campo. Estou muito preocupado com ele em campo, tá? Agora, não dá para... A imprensa inteira do Brasil falando técnico, campeão olímpico no Londrina e tal.
Claro.
Agora, pô, como é que nós podemos pegar e jogar no lixo isso aí? Não podemos, é um técnico campeão olímpico dirigindo Londrina. Agora, a partir de terça-feira, a cobrança vai começar. Ele tem que mostrar muito ainda para tirar o Londrina dessa posição. Porque os clubes por onde passou, a maioria foi demitido, né? Então, isso aí, eu separo muito bem essas duas coisas.
Tá. Agora, é importante que o clube dê a ele... o material necessário de a condição de trabalhar, entendeu? Daqui a pouco a janela vai abrir, vai ter que dar reforço para ele, porque pelo que está se mostrando no Londrina, ninguém vai fazer milagre, entendeu? A mudança de técnico muda o astral, muda a disposição, mas sem reforços o Londrina não vai melhorar. Ninguém vai fazer o Londrina da noite pro dia sair da lanterna, da vice-lanterna, para ser o líder da Série B. Pode, realmente, a gente espera que aconteça uma transformação, mas é preciso também que haja reforços, que haja realmente uma condição de trabalho para ele. Então, o negócio é esperar.
Sim, certamente é esperar, né? Só que essa paciência, geralmente, da arquibancada, ela não existe. Tanto é que a gente viu aqui as participações ontem. 95% das participações, os ouvintes criticando, né, o técnico sem ele dar um treino. Porque o primeiro treino está sendo.
Mas o ouvinte
tá
tem direito, agora. O torcedor não, tem direito. Olha, uma coisa que eu respeito é a opinião do ouvinte. Eu não contesto. Cada um tem o seu direito de dar a sua opinião. E é graças a essas opiniões que nós trabalhamos, que nós colocamos no ar. Então, nem todo mundo concorda com tudo, entendeu? Eu também tenho meus pontos contrários. Quantas vezes já critiquei aqui o trabalho do Londrina Esporte Clube, time do Londrina? Agora, no fundo, todos nós torcemos pelo sucesso do Londrina. É o time da cidade, é o time da região. Então, Londrina ganhando será bom para todos, mas ele está cheio de defeitos. Está cheio de defeitos na administração, está cheio de defeitos dentro de campo. E vou dizer uma coisa, daqui a pouco nós vamos entrar no assunto. Ingressos aumentados para o jogo de terça-feira. Você acha que isso é hora de aumentar o valor de ingresso? Então, é um assunto meio complicado.
Aumentaram?
Oi? Sim.
Aumentaram ingresso?
Sim, ingresso a preços bem mais caros em relação ao que vinha sendo cobrado. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto. Chegou em Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para a sua obra, como betoneiras, andames e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra. Fale com a Flávia. Tome lá aquele gostoso cafezinho. Guaporé 295, com estacionamento próprio. Telefone 3304-7922.
O Matheus.
Oi.
Sabe o que acontece toda essa história, no meu pensamento, é que o Londrina se colocou numa condição dentro do campeonato de ser um dos retardatários da competição. Então, chega o Vanderlei aqui, vai dizer para os amigos, eu criei a cura da doença ou a fome, eu tenho um projeto para acabar com a fome da humanidade nos próximos 10 anos ou 20 anos. Londrina é basicamente isso. O Londrina tem sede, o Londrina tem fome nesse exato momento. Ele não pode esperar. Ele tem necessidade. E quem tem fome tem pressa. Então, basicamente, é o que o Londrina está vivendo agora. tem o projeto, eu acho que o projeto deveria andar paralelo, nem assim, eu tenho esse pensamento e posso até e aceito que quem não concorda, discorda, no caso, mas assim, o projeto lá, qual é o projeto? Qual é o projeto que o Londrina tem? Qual é a base do Londrina nesse momento? Cadê o projeto do CTA? Tá um embrólio da questão.
Já foi falado milhões de vezes, André.
Assim, foi o embrólio, o embrólio da questão aqui com a prefeitura. Cara, mas não pode demorar tanto tempo assim para começar a treinar. Para se ter uma ideia, o time tá treinando agora de manhã no campo da universidade estadual. Então, se, o projeto ele tem que caminhar paralelo. O campo, ele tem que ter a sua vida, fazer as coisas acontecer. Uma coisa está próxima da outra, mas para mim é uma diferente da outra.
Exatamente. Agora, uma coisa que não me preocupa é o tal de CT. Eu não quero saber de CT. Eu quero saber que o Londrina tem que sair dessa zona vergonhosa que ele está em penúltimo lugar do campeonato.
Por exemplo, quando se fala em Guilherme Belintani, a gente fala de Esquadra Esportes. Esquadra Esportes, o Londrina faz parte, eu já falei isso aqui, o Londrina faz parte da Esquadra Esportes. Não é a Esquadra Esportes que faz parte do Londrina. Tem muita gente que não... A ficha não caiu ainda. E sobre essa questão da estrutura, o próprio Belintani falou diversas vezes, falou outro dia de novo, ó. Infelizmente, né? Por exemplo, o nosso trabalho de base não é um trabalho ainda de qualidade, porque nós não temos ainda essa estrutura. Tanto é que existem os parceiros que estão fazendo jogadores. Muitos jogadores que estão aí hoje no time sub-20 vieram dos parceiros de fora, por causa dessa falta ainda, infelizmente, né? De estrutura aqui.
O que manda hoje é o resultado no Campeonato Brasileiro da Série B. Independentemente de projeto, de não projeto, o Londrina não pode voltar para a Série C. E hoje o caminho do Londrina é esse. Vamos esperar uma reação. Fabinho Fernandes, a opinião do ouvinte.
O Jonas tá dizendo aqui pelo WhatsApp, vocês têm que perguntar sobre o Rogério Micali para o Amarildo, ex-portuguesa londrinense, sabe tudo sobre Rogério Micali. O Alexandre lá de Ourinhos, o Fiore queria um treinador de segundo escalão e veio um de quarto. O Fiore deve estar decepcionado. O Clóvis, que seja bem-vindo de volta a Londrina, Rogério Micali. O Wilson, com um novo técnico, cria-se uma atmosfera diferente para o elenco do Tubarão. Desejo sucesso ao novo treinador do Londrina. O Oswaldo da Costa, a esquadra é fraca. Trocou 6 por meia dúzia. A Série C é logo ali. O José, muitas vezes chegam técnicos com muita rejeição, que acabam dando certo. O exemplo é o Fernando Diniz no Corinthians. O Fábio Carinato, hoje saiu a rescisão do Jacaré. Acho que o Vitor Jacaré tem mais futebol que muitos que estão hoje no banco de reservas do Londrina.
E aí a gente interpreta em cima dos fatos, né? Qual a interpretação? O Londrina nunca falou abertamente por que o Vitor Jacaré, ele foi colocado no G3, né? Aquele o último grupo lá que não fazia mais parte do interesse dos trabalhos de dia a dia, do dia a dia. Ponto. Aí chega um novo treinador. Se fosse uma questão técnica, obviamente que o Londrina não iria desligar o Vitor Jacaré. Por quê? O novo treinador teria um tempo para observar o Vitor Jacaré. Pera aí um pouquinho. Nesse elenco curtíssimo aqui, eu quero contar com o Jacaré.
Seria até lógico.
Até lógico. Normalmente isso acontece. Então, sem palavras e sem informação, a gente interpreta claramente que o problema entre Vitor Jacaré e Londrina não foi uma questão meramente técnica. Senão, o treinador iria dar um tempinho para ver se aproveitaria ou não o jogador.
O Marcelo, vocês não têm saudade do Sérgio Malucelli? É a pergunta aqui do Marcelo aqui pelo WhatsApp da Paiquerê. O José Ivo, no momento atual do futebol, não ficaria bom pegar esse elenco do Londrina e sentar o elenco em frente a uma TV para que eles vejam os jogos do futebol europeu, se fosse fácil assim, né, José Ivo? Porque lá só estão os melhores do mundo, né?
Eles poderiam rever, por exemplo, o jogo contra o Novo Horizontino, né? Vamos tentar repetir isso aí todo jogo, pra ganhar todo jogo? Aí já resolveria.
O Newton, treinador não faz milagre. Montaram um time de Série C para disputar a Série B. O Ademir, a esquadra está no caminho certo. Hoje todos os clubes são blindados. Não é como antes, que a imprensa praticamente concentrava juntamente com os times. O Luiz Souto Camargo, experiência no Egito, só por Deus. O Cleiton Martins, queria entender a esquadra. Na Série C, o leque tinha mais ou menos 1.200.000 reais de cota. Agora na Série B, são 15 milhões. Na minha opinião, o time da Série C era melhor que esse time de hoje do Londrina Esporte Clube, diz aqui o Cleiton Martins.
Exatamente, né? E de novo, vou ser chato aqui, o Belintani explicou isso na última entrevista, né? Dos valores que são pagos mensalmente de dívidas, do investimento que está sendo feito na estrutura e do time que tem que ser mantido. Ele explicou isso. Ah, se está certo ou não, ele explicou.
O Robson Germano, ele pergunta aqui, Reinaldo, qual o último time do Rogério Micali?
Foi a seleção sub-20 do Egito.
O Carlos Polo, o Roger é mais técnico que o Rogério Micali. O leque tinha jogadas ensaiadas quando o Roger estava no Londrina.
Mas o Micali tem jogada ensaiada?
Vamos esperar, gente, vamos esperar, deixa o ouvinte.
Ainda, né? É isso que eu tô falando.
Deixa o ouvinte expressar a sua opinião.
O Paulo Caetano contratou um técnico sub-23, o projeto é fraco, então a Série C é logo ali. A Gisele, muitos jogadores do Londrina são diamantes que precisam ser lapidados. O Micali vai fazer isso. Vamos deixar o homem trabalhar. O Cardoso, vamos todos se unir em favor do Rogério Micali. Sabe trabalhar com os jovens e tem experiência também com os jogadores mais velhos. O Jean, desejo que o Rogério Micali seja o Fernando Diniz, o que o Fernando Diniz está sendo no Corinthians. Foi muito criticado no início e respondeu com vitórias. O Marildo da Silva, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. O Rogério Micali é um grande treinador, mas a esquadra tem que dar suporte para ele trabalhar, diz aqui o Marildo da Silva, Matheus.
Matheus, só reforçando um convite aqui, a gente recebeu do nosso JB Faria, né? Convite para a missa de sétimo dia do Enio Sem, né? Hoje à noite, Enio Luiz Sem, um dos grandes empresários da cidade, na paróquia Santana, na rua Rui Ferraz de Carvalho, 280, na terra de Santana, Enio Sem, hoje às 19h, missa de sétimo dia, Matheus.
Valeu, Matheus Camargo, 12:37, intervalo comercial e as mais informações do Londrina Esporte Clube.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda. Pelo site ingressossa.com e Estação do Esporte na Avenida São Joaquim de 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports na Rua Pará 1069 no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca! Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
Domingo, de rodada dupla do Brasileirão na Paiquerê 91,7. 15h30, Remo e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na sequência, às 18h20, Corinthians e São Paulo, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. Você acompanha o Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
J. Matheus.
Meio-dia e 41 Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola da Paiquerê deste sábado. Lembrando que terça tem o Tubarão, tem Londrina contra São Bernardo no VGD 19h. Quarta tem Palmeiras e Jacuípense, Estádio do Café 21h30. E eu falava agora há pouco, o Londrina aumentou o valor dos ingressos, Matheus Camargo.
Oi?
Como é que é?
Eu quero saber.
Matheus Camargo, você tem a tabelinha nova ou não?
É, o Londrina voltou a praticar os valores que praticou há duas ou três rodadas, né? Ele voltou a aumentar os ingressos, né? Aumentar não, né? Ele voltou aos valores anteriores. Arquibancada inteira, 70,635. Setor social, 120,660. Curva, 50,625. E o VIP, R$160. Londrina aumentou. Aumentou, né? Repito.
Voltou. Mas quanto que estava sendo cobrado? Mas baixou, né?
Então
baixou Londrina, e aumentou.
O Londrina aumentou os valores para os jogos contra Sport e Goiás, reduziu para o jogo contra o Ceará e voltou aqueles valores que praticou contra o Sport e Goiás.
Agora, me permitam, o Londrina não ganha há 6 jogos. O Londrina está na zona de rebaixamento em penúltimo lugar. Ora, mas pelo amor de... tinha que baixar o preço do ingresso. Agora ainda aumenta, apesar que uma grande parcela é de sócio, né? Que vai aos jogos. Mas pelo amor de... nessa situação aumentar...
Ainda dá tempo, Fiore, para o Londrina fazer uma campanha para o jogo de terça-feira. Amanhã é o Dia das Mães. Então, em detrimento dos Dias das Mães, torcedor, leve a sua mãe ao estádio, ela entra de graça. Seja simpático com a cidade. Então, essa não é a ideia. Então, dá tempo ainda fazer essa promoção. Isso tá aí, a imprensa tá aqui para falar, Paiquerê tá aqui para falar sobre isso.
É, eu acho, né? Que o erro
bacana,
aí...
não seria?
O erro aí foi de timing completamente, né? Erro de timing.
Exato,
total.
A hora errada.
7 jogos sem vencer, depois de um 3-0 contra o Operário. Eu entendo a questão de valorizar o sócio, mas o valor que foi cobrado contra o Ceará já valorizava o sócio, né? Então, assim, eles voltaram a praticar um valor que foi muito criticado, né? Contra o Sport Goiás, mas aquele momento era o momento que a torcida tava ali ainda bem, tinha acabado de vencer o Novo Horizontino, aquele grande jogo contra o Goiás. Só que assim, eu acho que faltou timing, né? Você quer fazer esse aumento, ó, voltar ao preço anterior, você volta em um momento bom. Eu acho que o futebol é isso, né? O futebol é entender o que o torcedor tá sentindo também e como vai apoiar. Eu acho que a chance de termos um dos piores públicos do Londrina na atual era da SAF, na próxima terça-feira, é muito grande.
Não tenha dúvida. Pelas circunstâncias todas, né? A própria campanha, já quanta gente já se manifestou, ah, eu não vou, claro que isso é uma questão de momento, daqui a pouco ganha de novo, embala, o torcedor volta, a meta é conquistar sócios, mas até os sócios, torcedores mesmo, nem todos vão marcar presença. Então, eu acho que é a hora muito imprópria, realmente. Eu acho que esse tipo de relacionamento com o torcedor está muito ruim por parte da esquadra. Infelizmente, é uma administração distante do torcedor. Dentro de campo, como é que fica, Reinaldo?
Bom, como a gente citou agora há pouco, o Matheus, a gente foi buscar, né, duas falas do técnico Rogério Micali, que ainda não foi apresentado e, por consequência, não deu nenhum tipo de entrevista, né, para a imprensa como técnico do Londrina. A primeira fala do Rogério Micali para o podcast No Ataque, do jornal No Ataque, do jornalista Pedro Bueno. O assunto era: por que os técnicos brasileiros não têm espaço no futebol internacional, sobretudo, né, no futebol do primeiro mundo. E aí o Micali também aproveitou para lembrar, né, da relação do Ancelotti com a seleção brasileira. Vamos ouvir.
Houve uma degradação muito grande em relação à imagem do treinador brasileiro, isso por vários fatores. Eu vou tentar resumir alguns, né, que eu acredito que posso estar influenciando isso. Um deles é a questão... eu acho que a nossa escola, que transmite conhecimento, né? Vamos dizer, a nossa faculdade de futebol, ela é muito jovem no Brasil, né? Recém-formada para tirar as licenças. Então, os treinadores de uma geração, alguns anos atrás, na verdade, eles se baseavam muito pela experiência de vida como atleta, a maioria deles, né? E transportavam isso para o seu novo momento como treinador. E isso acabou, em algum momento, ajudando muito, mas houve uma evolução muito grande do futebol no mundo em relação a essa área acadêmica. As pessoas estudaram para fazer futebol, e à medida que o tempo ia passando, essas outras escolas evoluíram, né, nos deixando um pouco para trás. Isso realmente eu tenho que reconhecer, que houve de fato. A gente está buscando, a gente está tentando, com muita dificuldade, porque a partir do momento que o nosso torcedor, o nosso povo não acredita em si mesmo, né? Porque assim como existe o treinador brasileiro, existe o médico brasileiro, o dentista brasileiro, existem os profissionais, cada um em sua área, né? Que buscam agregar conhecimento e se tornar bem sucedido no que faz. Foi muito forte o que aconteceu com a gente recentemente em relação a isso, a uma exposição negativa muito grande, né? Que eu não vejo acontecer isso com os treinadores que vêm de fora. Só citando um exemplo, se fosse qualquer treinador brasileiro que tivesse esse percentual de aproveitamento que o grande Ancelotti, né, eu posso dizer, porque para mim é um dos maiores da história, né, ganhou tudo, está tendo à frente da seleção brasileira, se fosse um local, um brasileiro, com certeza iria sendo muito questionado, possivelmente até já teria sido demitido. Então, muitas vezes, o treinador brasileiro, ele se tornou o vilão da história, né? Sendo que existe todo um sistema, sendo que existe todo algo muito maior que só o treinador, né?
Algo muito maior que só o treinador. Ou seja, em outras palavras, muitas vezes, né, a própria estrutura também puxa o treinador para baixo. Agora, o que o Rogério falou é algo bem interessante, da formação, né? Já tocamos aqui em outros programas a formação que há em Portugal, né? Portugal que, em termos territoriais, é um país pequenininho, né? Mas que tem hoje uma das principais escolas formadoras de treinadores do mundo, né? E nós, como disse o Rogério, ficamos para trás.
É sacando que Portugal, ela tem faculdade em universidade de treinador, né? Ela tem universidade de treinadores, né? E o Brasil ainda não consegue caminhar, começou agora, né, recentemente com a CBF, e o Micali tem licença UEFA Pro, que é a licença mais alta aí, que ele pode trabalhar em qualquer clube que quiser contratá-lo, né? Então isso não é um problema para ele, é um cara estudioso, e agora é colocar o estudo dentro de campo, colocar a teoria na prática e fazer funcionar. Acho que o Micali, ele tem, eu falei muito sobre essas questões dos números dele, né, na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, mas acho que ele também fez escolhas, talvez, de carreira ruins. Ele foi, por exemplo, para aquele Paraná afundando, em 2020. Ele foi pro Figueirense afundando, lá naquele início do fim do Figueirense, 2017. Então, as escolhas de carreira dele, talvez não tenham sido as melhores que dessem números a ele. Talvez, quem sabe, no Londrina mais organizado, com salário em dia, né? Ele consiga organizar melhor uma equipe.
E uma outra fala do Rogério Micali, desta vez, para o podcast Toca e Passa, do jornal O Globo, ele falou a respeito do Neymar. E foi uma fala, não é tão distante essa fala, né, no tempo. Ele foi perguntado sobre por que que muita gente acha que o Neymar não tem condições de ir para a Copa, se ele levaria, eventualmente, o Neymar para a Copa. Ele fala que sim, inclusive até dando uma deixa, ó, mesmo se ele não tiver em ótimas condições. Mesmo que for para jogar alguns minutos. Vamos ouvir essa fala também.
Eu torço muito para que ele consiga, porque por mais que a seleção demonstre que nós temos grandes jogadores, nós temos jogadores assim de um nível muito bom, né? A gente vê e joga nos maiores clubes do mundo, mas o Neymar é diferente. Ele é diferente. Ele é um jogador fora dos padrões normais. Agora, como qualquer um outro jogador de qualquer padrão precisa estar no seu melhor condicionamento possível, né? Física, psicologicamente, tecnicamente, taticamente, né? Comprometimento com a causa, com o grupo. Se ele conseguir isso, se ele conseguir chegar nesse nível, eu acho que ele é imprescindível. Eu acho que o Neymar é o jogador, assim que, como ele mostrou contra a Croácia, naquele gol que nós fizemos, que ele pegou a bola num jogo extremamente complexo, ele resolveu aquele lance. Aquilo ali é um lance de gênio, um cara que parte para cima, não tem medo, faz tabelas curtas, vai lá dentro do gol. Então, assim, não dá para abrir mão de um jogador como esse. Se ele estiver bem, e mesmo não tão bem, eu levaria e tentaria recuperar naqueles dias que tem, que antecede a Copa do Mundo, naquele período de treinamento, eu tentaria recuperá-lo, tentar o melhor que ele pode dar. Nem que não for titular, mas tem um Neymar ali próximo que pode entrar no jogo em 20 minutos, 30 minutos, ele pode resolver. Eu acho que é um jogador que ainda merece uma atenção.
Opinião do Rogério Micali, né? Neymar, que é um assunto nacional. E lembrando, né, que o Micali trabalhou com o Neymar na campanha do Ouro Olímpico.
Olha, eu falei outro dia aqui, que o Fiore também concordou. Eu falei, eu acho que o Neymar vai para a Copa. Agora, veja bem, Neymar é craque, todos nós sabemos disso. Depende dele. Agora, o futebol hoje até facilita a convocação dele, Fiore Luiz. Por quê? Porque você pode promover 5 alterações num jogo, rapaz. Então, tem substituição até demais, quer dizer, daqui a pouco bota o cara para jogar, como disse o Micali, 20, 30 minutos para resolver uma situação.
É o que eu tinha falado, ele não vai ser titular em todos os jogos, não é isso. Mas vai entrar faltando uns 20 minutos, 25 minutos nos jogos, né? Num desse aí ele pode decidir, né? Pela inteligência dele, né? Então, eu acho também que achei que ele estava, realmente era um ex-jogador, mas também vendo que alguns que nós temos na seleção, eu acho que o Neymar poderia ir tranquilamente.
Ô Matheus, e até puxando, né, para a nossa realidade, aquela seleção brasileira, né, que foi campeã olímpica, foi também assim um trabalho curto, né, um trabalho numa competição curta, obviamente que a gente tem que dar uma parte para a qualidade individual dos jogadores, mas foi um trabalho de tempo rápido, né, tempo curto, e que deu um resultado final muito bom com a conquista da medalha de ouro. É disso que o Londrina está precisando agora também, né, essa resposta rápida para sair da zona do rebaixamento e ter um pouco mais de tranquilidade, até porque a competição ainda está relativamente no seu início. E para complementar, até por causa do horário, treinamento agora de manhã, mesmo debaixo de chuva, lá no campo, em um dos campos, né, da UEL. O Wallace não foi para o treino, ele ficou fazendo um fortalecimento na academia. O Wallace está voltando, né, daquela dor imensa na perna que ele levou, uma pancada muito forte lá contra o Operário. A tendência é ele ter condições de jogar na terça-feira. O Vitinho participou do treino agora da manhã, né? Mesmo em campo pesado, vai voltar para o time depois de 4 rodadas. E a tendência é que o Thales também, né, esteja apto para começar a partida, algo que não aconteceu na última rodada. O desfalque é o Iago Teres, que terá que cumprir suspensão automática. É uma peça importante a menos para o jogo contra o São Bernardo.
Legal. São Bernardo, terça, 7 da noite. É 7:30, né? 7:30 da noite o jogo. Londrina e São Bernardo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Próxima atração do Tubarão no campeonato. Companheiros, bom fim de semana. Agora o Fabinho vem com o toque do ouvinte.
Participando com a gente aqui pelo WhatsApp, deixa eu só ler a mensagem do Carlos Polo certinho aqui, Matheus. Ele acha que o Micali é melhor que o Roger. Na verdade, correu a página aqui. Pode ficar tranquilo, viu, Carlos? O Micali, ele acha que o Micali é melhor que o Roger. O Micali tem mais jogadas ensaiadas. Então, para ele, para o Carlos Polo, o Rogério Micali é mais treinador que o Roger Silva, que passou aqui pelo Londrina. O Carlos Fiorati, o Matheus tem razão, a opinião do ouvinte deve ser respeitada, ninguém é dono da verdade.
Ele está falando de mim, né? Sempre fala de mim, eu respeito todas as opiniões. Não concordar com uma opinião não significa desrespeitar a opinião, tem que aprender isso também.
O Márcio Cardoso, lá de Maringá, não acho que o time do Londrina seja um time da Série C. Perdemos alguns jogos em detalhes e com isso também perdemos a confiança na Série B. O Luiz é lá de Apucarana. Eu acredito que um técnico desacreditado tem muita chance de dar certo, porque tudo que vem com... todos que vêm com muito oba-oba geralmente acabam decepcionando. O Donizete, vamos sofrer muito na Série B. O time é ruim dentro de campo e a diretoria ruim fora dela, fora dele. O José Carlos, sou torcedor do Londrina desde 1970. Nunca vi um pessimismo tão grande referente a um treinador. Isso não ajuda em nada. Temos que confiar no Londrina. O Reinaldo Borges, esse valor de 15 milhões será investido no futebol ou será utilizado para pagar dívidas e investir no novo CT? É a pergunta aqui do Reinaldo Borges. E o Marcelo, estão metendo o pau no Rogério Micali, mas ele vai arrumar esse time, diz aqui o Marcelo Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelos recados, obrigado a todos pela audiência aqui no nosso Bate-Bola, faltando 4 minutos para uma, intervalo comercial e as últimas do programa de hoje.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Chegou em Londrina a mais nova locadora de máquinas para construção, Transobra. Oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras e andaimes. Atende em Londrina e região. Transobra, Rua Guaporé 295, com o estacionamento próprio. Fone 3304-7922.
Quando sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Joaquim, de 2177, no Mofato, Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping e na Win Sports, na Rua Pará 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Paiquerê 91,7.
Bora pra obra, bora pra obra.
E você não pode perder os últimos dias da Feira de Pisos, Louças e Metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90 por 90, só R$29,90 um metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 59, hoje será aberta a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 16h, Curitiba Internacional. 18h, Fluminense contra o Vitória. 21h, o Bahia contra a equipe do Cruzeiro. Amanhã, domingo, às 4, Atlético Mineiro, Botafogo, Remo e Palmeiras, 18h30, Santos e Bragantino, Corinthians e São Paulo, Mirassol e Chapecoense, 19h30, Grêmio e Flamengo, 20h30, Vasco da Gama contra Atlético Paranaense. Fernando Diniz foi absolvido ontem pelo STJD e está liberado para comandar o Corinthians no clássico contra o São Paulo Futebol Clube. Oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, hoje às 4, Goiás e Vila Nova, 18 horas Atlético e Cuiabá, 18h30 Ponte Preta e Esporte, 19 horas Ceará e Atlético de Goiás, 20h30 CRB e Operário, 21h15 Juventude e Criciúma. Amanhã às 4 da tarde Náutica e América Mineiro, 18h30 Avaí e Fortaleza, 19h30 Novo Horizontino e Botafogo. Terça-feira, fechando a rodada, 19h30 no VGD, Londrina contra o São Bernardo. Sexta rodada do Brasileiro da Série C, vai destacar na segunda às 20h, Maringá e Guarani de Campinas. Na Série D, os paranaenses, no grupo 15, amanhã às 4, Cascavel e Joinville, Cianorte e São Luís, do Rio Grande do Sul. Hoje, às 15h, pelo grupo 16, Blumenau e São Joséense, às 19h, São José do Rio Grande do Sul contra o Azures. Jogos de volta das quartas de final do Paranaense da segunda divisão. Hoje, 18h30, em Arapongas, Laranja Mecânica e Paranavaí, primeiro jogo 0x0. Amanhã, 15h30, em Campo Largo, Patriotas e Nacional, primeiro jogo 0x0. 17h, em Curitiba, Vila Capanema, Paraná e Toledo, primeiro jogo Paraná 2x0. Segunda-feira, 20h, Vila Capanema, Araucária e Rio Branco. No primeiro jogo, o Araucária venceu pelo placar de 5-2. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência, Mulheres na Paiquerê 91,7. Mais esportes na Paiquerê. Amanhã, às 11h, no Plantão Paiquerê. E a partir das 15h30, na Jornada Esportiva. A todos uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10h, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Empreendedorismo. Saúde. Carreira. Maternidade. Beleza, família, tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães.
Boa tarde, Londrina e toda a região. Está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje nós temos um programa muito importante e especial em comemoração ao Dia das Mães. Nosso tema é A Força de uma Mãe. E para esse bate-papo eu recebo uma mulher que carrega uma história marcada por dor, superação, coragem e principalmente propósito. Uma história que representa tantas mães brasileiras que, mesmo feridas, encontraram forças para continuar. Nossa convidada é Bárbara Siqueira, gerente de ótica. Ela tem 39 anos, mãe de 3 filhos, da Júlia, da Rafaela e do Joaquim. Bárbara enfrentou um dos capítulos mais difíceis da sua vida. Há 10 anos ficou viúva. Ficou viúva muito jovem, apenas com 29 anos e com 2 meninas. Uma responsabilidade gigantesca. Enquanto muitas pessoas dormiam, ela trabalhava como vendedora durante o dia e garçonete à noite. Também vendeu semijoias, fez cílios até a meia-noite, tudo para garantir o sustento da família com dignidade. E também o futuro das filhas. Mas existe uma dor que dinheiro nenhum consegue preencher: a ausência. Os dias dos pais, os natais, as datas especiais, tudo ela carregava em silêncio. E mesmo assim, ela decidiu transformar a sua dor em força. Hoje, vamos falar sobre maternidade, luto, fé e reconstrução da força feminina. Vamos saber como está a vida dela hoje, depois de tantos anos, depois de 10 anos de luto. Será que ela casou? Será que ela está bem? Como ela superou essa dor? Bárbara, seja muito bem-vinda. Que prazer tê-la aqui hoje.
Boa tarde, Cris. O prazer é todo meu estar aqui com você e contar um pouquinho da minha história, né? Uhum. É, do mesmo jeito que eu me inspiro em várias mulheres, tenho certeza que a minha história vai servir para inspirar outras.
Com certeza. E se você ficou curiosa aí, ou curioso, de saber como está a vida da Bárbara, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, uma menina de 29 anos, viúva, com 2 filhas pequenas no braço, como que ela enfrentou esse grande desafio, essa perda, e tendo que trabalhar para sustentar as filhas, e Sim. lidar com essa dor do luto tão jovem. Mas tem muita história para contar hoje, não é mesmo?
A história é grande. É.
Bom, e vamos começar então entendendo como que foi esse momento que você viveu, a perda do seu marido. Você ficou viúva com 29 anos e ele tinha 33, muito jovem também.
Isso mesmo, Cris. Nós casamos muito jovens, uhum. né? E tivemos filhos também muito jovens. E iniciamos ali a nossa vida juntos, uhum. né? Sempre focado em criar os filhos, em dar o melhor para os filhos. Isso, construir uma família. Uhum. E quando isso aconteceu, a gente não esperava, né? Uhum. Porque por ele ser muito jovem, uhum. a gente não esperava que a morte mesmo viesse. Sim. Né? A gente esperava que ele fosse se recuperar, fosse ficar bem, uhum. e tudo ficaria bem.
E ele, você comentou que aqui nos bastidores, né, antes da gente iniciar nosso programa, nossa entrevista, que ele era uma pessoa que tinha bronquite, tinha esses problemas respiratórios, então estava sempre cuidando, mas chegou um momento que se agravou. E isso. aí ele acabou falecendo com isso. 33 anos.
Foi isso mesmo, ele tinha problema respiratório desde criança, uhum. né? E sempre cuidando, mas isso foi se agravando de maneira que chegou o momento dele partir, né? Uhum. É, muito doente, já internado, uhum. e veio a falecer.
Mas não era
falecer.
Uma coisa que vocês esperavam, porque não. ele era jovem, então...
Exatamente. E já tinha acontecido outras vezes, né? Uhum. Então a gente esperava que ele fosse uhum. recuperar.
E como foi aquele momento, né, da perda ali, de viver o luto, quando você... se viu com 2 filhas, tão jovem, uhum. e tendo que cuidar de tudo sozinha.
Nossa, foi um momento mais difícil, acho que um dos mais difíceis da minha vida, né?
Uhum.
É, o momento ali do óbito é um momento muito triste, né? Uhum. Pra todo mundo. E ainda você ter que ser o apoio ali de duas crianças, né?
Uhum.
A Júlia tinha 9 anos, que é a nossa filha mais velha. É, a Rafaela tinha apenas 4 anos.
Nossa, bem pequena.
Bem pequena, bem pequena. E assim, você ter que estar ali forte, apoiar, né?
Uhum.
Ser o colo. Imagina. Delas e tá passando por isso. Foi um momento muito difícil, assim, bem triste mesmo, né?
Eu imagino, porque até no início aqui, quando eu li a introdução do nosso programa, eu confesso que fiquei bastante emocionada.
Sim.
Me colocando no seu lugar, eu que sou mãe também, tenho 4 filhos, e a gente tem uma rotina que, por si só, como mãe, já é uma rotina, é cansativa.
Uhum.
E aí, imagina você ter que viver isso, vivendo um luto, tendo que se dedicar a cuidar de 2 crianças pequenas. Uhum. Acredito que não tenha sido fácil esse momento. Até porque as crianças ali, para você tinha que dar o suporte, acho que não entendiam muito bem o que estava acontecendo.
Exatamente.
Como foi? Você contou para elas ali já que ele faleceu? Uhum. Você, desde o primeiro momento, elas acompanharam tudo isso?
Sim, né? É, a Júlia estava na escola e eu lembro que eu busquei ela na escola daí, uhum, para contar que o pai tinha falecido.
Uhum.
E eu acho que dói mais, assim, na gente, como mãe, é ver o filho sofrer.
Uhum.
Né? E minhas filhas sofreram muito. A pequena não entendia muita coisa.
Sim.
Sabe? Eu me lembro até que ela chegou na beira do caixão e falou assim: pai, pode acordar, eu já tô aqui.
Uhum.
Então, assim, um momento de extrema tristeza, muito triste mesmo.
Uhum.
E a Júlia, que já entendia ali o que estava acontecendo,
uhum,
foi a que sentiu mais naquele momento.
Sim.
Né?
E qual foi o maior medo seu? Quando você... Porque naquele momento você ficou anestesiada.
Exato.
Com a notícia e vivendo aquele primeiro momento do luto. Mas depois, quando cai a ficha, e aí você fala: meu Deus, estou sozinha com 2 crianças. Como foi esse momento de você falar: eu tenho que encarar e enfrentar agora?
Uhum.
Como que você lidou com isso?
O mais difícil é quando cai a ficha.
Uhum.
Né, que você se vê sozinha. Eu me vi sozinha com, uhum, 2 crianças para cuidar, para criar, para educar. E eu falei: meu Deus, quem vai cuidar de mim? Né?
Sim.
Eu tenho que cuidar das 2, mas e de mim? Quem cuida,
uhum,
de mim?
Sim.
Né? Então, assim, foi desesperador, eu diria.
Uhum.
Porque surgem muitas dúvidas: será que eu vou conseguir? Será, uhum, que eu vou dar conta?
Esse foi o seu maior medo?
Foi.
Se você ia dar conta de cuidar dela sozinha, ou manter a casa? Qual
isso
foi, assim, dentro de todas as coisas que você pensava? Educar 2 meninas,
uhum,
que acredito que para uma mulher, né, fica essa questão: meu Deus, e quando, uhum, for mais, né, forem adolescentes? Ou era o medo de não dar conta financeiramente, emocionalmente? O que mais pegou pra você?
Eu acho que o emocionalmente foi a minha maior preocupação,
uhum,
naquele momento. Será que eu vou conseguir dar todo o amor que minhas filhas precisam? Será que eu vou conseguir formar 2 mulheres de caráter, responsáveis,
uhum,
né, pra enfrentar a vida?
Sim.
Que é tão difícil?
Uhum.
Será que eu vou conseguir? Então, acho que o emocionalmente foi mais difícil.
Uhum.
Depois, claro que o financeiro pegou muito também.
Sim.
Né? Muito mesmo, passei por muita dificuldade.
Uhum.
Principalmente no início, ali nos primeiros anos.
Ali eu até falei no início do nosso programa também sobre você ter trabalhado em tantas coisas.
Uhum. Sim.
Bacana, hoje você está à frente como gestora de uma ótica.
Isso.
Bem conhecida na nossa cidade. mas você fez de tudo um pouco.
De tudo.
Para dar conta realmente financeiramente. Exato. De, enfim, cuidar bem das filhas. E como que você lidava nesse momento? Você tinha uma jornada bem cansativa. Uhum. Você trabalhava horário comercial, depois você ia para um segundo turno. Exato. E terceiro turno à noite para casa. Então eu acredito que foi desafiador.
É sempre muito desafiador, porque a gente trabalha tanto e passa tanto tempo fora. Uhum. E pra mim, eu sempre pensava muito nisso. Poxa, eu tô tanto tempo fora, trabalhando, buscando o sustento e deixando as minhas filhas.
Uhum.
Né? Então isso pesa, assim, na cabeça de uma mãe demais.
Sim. E quem foi sua rede de apoio nesse momento?
Olha, a minha avó.
Uhum.
A minha avó foi quem sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado, cuidava das meninas, às vezes até final de semana para eu trabalhar.
Uhum.
Foi a minha avó, assim, que me apoiou em todos os momentos, sempre.
Sim. Bom, e eu acredito que não foi fácil, porque ao mesmo tempo que você precisa ir pro mercado, e, enfim, né, correr atrás do sustento das filhas, de dar uma vida digna, chega também esse momento de cobrança, porque você fala, mas eu tenho que trabalhar, mas eu não tô com elas.
Uhum.
Em algum momento elas cobravam também a sua presença?
Olha, não chegaram a me cobrar, mas assim, a gente percebe na carência, né?
Uhum.
Porque já eram carentes de pai. Porque o pai não estava mais presente. E acabavam sendo carentes de mãe também. Porque eu trabalhava muito, passava muito tempo fora. Então eu sempre tentava, nas minhas horas livres, nos finais de semana, no domingo principalmente, né? Que eu tinha livre, fazer um passeio, estar com elas, levar para um parque. Pra gente ter esses momentos de qualidade, que eram poucos, mas eu ainda conseguia ter.
Bom, a gente tá falando até da sua história, que você cresceu suas filhas, né? Hoje já são bem grandes, né?
Sim.
Uma já é adulta.
Já, graças a Deus.
Mas é importante até a gente colocar isso no programa. Você ficou sozinha por conta de um luto. Mas a gente vê muitas histórias também de mulheres assim como você, que criam os filhos e sustentam os filhos sozinha, que são viúvas de marido vivo.
Exatamente.
Porque os homens foram embora, abandonaram né, a mulher com os filhos. Eu vivi isso.
Uhum.
E a gente acredita que naquele momento a gente não vai dar conta.
Sim.
Mas como é importante, né, a gente ter fé em Deus. Eu sei que você é uma menina de bastante fé também. E ter essa rede de apoio, que no seu caso foi a sua avó também. Tive muito apoio da minha avó e principalmente da minha mãe, que são mulheres fortes também.
Sim.
Então, hoje, esse programa é um programa especial para honrar a sua vida, honrar a vida da sua avó, das suas filhas que são mulheres e vão se tornar, quem sabe, né, mãe provavelmente um dia.
Sim.
E a gente falar também, mostrar, porque esse programa é um programa de protagonismo feminino.
Sim.
Né? Então, muitas mulheres às vezes estão ouvindo e ficam com receio, às vezes, de criar um filho sozinha, às vezes estão num relacionamento também, não estão felizes e pensam, né, eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Então, aqui, ó, tá uma prova de uma mulher que lutou, cresceu as filhas.
Sim,
né?
Hoje
nunca desistiu.
Exato, hoje quando eu olho pra trás e lembro de toda aquela angústia, todo aquele momento difícil que eu passei, eu falo, meu Deus, eu consegui.
Sim.
Né? Minhas filhas, tem uma filha já com 19 anos, a outra com 14, mas eu olho e falo, eu estou conseguindo.
Sim.
E
parabéns, parabéns, porque é claro que viver aquilo que você viveu tão jovem, passar por um luto, você ter que superar, né?
Sim.
Porque você tá com o seu marido. É diferente de uma separação.
Sim.
Você é algo que você não espera e você já tá sofrendo pelo luto, pela ausência daquela pessoa que você ama, que você não vai ver mais, e ao mesmo tempo ter que ser forte para cuidar das filhas, que você é o porto seguro delas, e ao mesmo tempo você ter que ser provedora e pensar em tudo, equilibrar todos os pratos. Bom, é admirável, né, você ter vivido tudo isso. Mas houve algum momento que você pensou assim, que você não ia dar conta, que você falou, nossa, eu não consigo mais? Teve algum momento assim que você de muita tristeza, ou enfim, ou até a situação financeira pegou porque você estava sozinha com as duas, ou a perda de um trabalho, enfim.
Foi o primeiro ano, né, Cris? O primeiro ano foi o mais difícil, porque até eu conseguir me estabilizar financeiramente. E também, o primeiro ano é aquele que você sente mais falta.
Sim.
Né? Da pessoa, se adaptar, do seu, né, lado. Exato, é uma fase ainda de adaptação. Então teve muitos momentos de depressão, de ansiedade, né? Eu lembro que eu passei meses assim sem conseguir sair à noite, uma época. Porque eu tinha medo. E medo do quê? Eu não sei. Era um medo inexplicável, né? É a depressão mesmo que cai sobre a gente. A sobrecarga, né? De como você falou, eu ter que prover, eu ter que sair e trabalhar, e ao mesmo tempo ficar pensando ali nelas tão pequenas que por algumas horas ficavam até sozinhas, né? Em casa. E o medo, mesmo assim, mesmo você trabalhando, correndo atrás, o medo de não dar conta financeiramente. Houve momentos muito difíceis, assim, financeiramente. Eu lembro, sabe, que era tudo contadinho, assim, o dinheiro. O dinheiro da mistura, pra não faltar ali durante a semana inteira. O dinheiro de pagar água, de pagar luz e de pagar o restante das contas. E eu lembro também de uma situação que eu até cito, geralmente, quando eu vou contar a minha história. É que eu tinha apenas uma bota pra usar. Eu usava essa bota no inverno, no verão, na primavera, no outono, porque não sobrava pra comprar um calçado novo, sabe? Sim. Então, assim, foram momentos muito difíceis, financeiramente também.
E que bom que você superou tudo.